E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornasses fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornasses fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Fala assim: não podeis servir,
não podeis servir
a Deus
e às riquezas.
Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que existe um outro Deus que concorre com ele. E esse Deus é o dinheiro. Fala, é o dinheiro. Na verdade, não é o dinheiro. Na verdade, é o valor que você dá para o dinheiro. Dinheiro é bom, sim ou não?
Sim.
O dinheiro é como se fosse uma faca. Com uma faca você pode cortar para fazer um alimento, fazer uma comida gostosa. Você pode cortar uma picanha, aleluia. Ou você pode usar para matar alguém, verdade ou não? Então, o dinheiro é como um instrumento, da mesma forma que uma faca. A questão é o valor que você dá para aquilo. E muitas pessoas ficam dando valor para o dinheiro, mais do que ele deve ser dado. O dinheiro é só um instrumento para nos abençoar, quantos estão me entendendo? E quando você entende isso, você fala assim: peraí, eu não posso servir a dois senhores. Existe o Deus da riqueza, que é Mamon. Fala, Mamon. E eu preciso entender isso, por quê? Porque senão eu não vou investir na casa de Deus. Eu não vou investir na obra do Senhor, na obra que o Senhor me comissionou. Nós passamos um jejum inteiro demonstrando para vocês a importância de pregar o Evangelho do Senhor. Sim ou não? E aí, para pregar essa obra, precisamos do quê? Fala assim, de dinheiro. Por exemplo, para você ficar aqui nesse prédio com ar-condicionado, com vista... Quem teve o melhor jejum 40 horas com vista para o parque, levanta a mão aí. Saía, ia dar uma volta, né? Estacionou o carro ali. Quer dizer, aqui tem estacionamento de graça, tem playground de graça, vista de graça. Mas isso, tudo isso tem um preço. Fala, tem um preço. Qual que é o preço? O investimento que você faz, aquilo que você dá. Quantos estão me acompanhando? Então, você precisa entender que você, como parte de uma família de Deus, você investe na obra, você mantém a obra. E aí vai depender, peraí, quem é que é o Senhor da sua vida? É o Senhor Deus, aquele que te colocou no mundo, e você reconhece que Ele te dá todas as coisas e você devolve para Ele? Esse é o seu Senhor? Ou o seu Senhor é o dinheiro? Ou o seu Senhor é o patrão? Ou o seu Senhor é a empresa? Quem é o seu Senhor? Quantos estão me acompanhando? E aí, dependendo do que você entender de quem é, ele vai dirigir a sua vida. Se for o Senhor, o seu Senhor, ele que vai dirigir a sua vida. Mas se for o dinheiro, vai ser ele que vai. Você vai somente aonde ele manda você ir. Quantos estão me acompanhando? Então é muito importante você saber disso e ter uma decisão na sua vida. Quem é o meu Senhor da minha vida? Aí você pode perguntar assim para mim: Marcelo, mas Marcelo, como é que eu sei que é o meu Senhor da minha vida? É simples. Você vai ter filho, você pensa quantos filhos Deus quer ou se você tem condições. Você vai procurar um trabalho, você procura o trabalho que Deus quer para você ou o trabalho que os especialistas estão falando para você fazer. Os irmãos estão me entendendo ou não? Do que dá mais dinheiro. Não, eu tenho que procurar aquilo que Deus quer, porque Ele é o meu Senhor. Amém? E Deus nos comissionou para dizimar e para ofertar na casa dEle. Então, com esse entendimento, com esse coração, quero te pedir que você fique de pé. Nós vamos continuar louvando, porque é uma continuação do louvor, a nosso momento de adoração aqui. Traga os seus dízimos e as suas ofertas.
Que era lindo assim, meu noivo esperar.
Pode trazer os seus dízimos, suas ofertas.
Abro a minha casa, pode morar aqui.
Eu quero chamar aqui à frente os dizimistas e ofertantes.
Aqui.
Se você, mesmo que não tenha trazido nesse final de semana, vem aqui à frente. Eu quero orar por você.
Eu não imaginava.
Venha pra cá.
que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo.
Amém. Pode vir mais pra frente, não fique aí no corredor não. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Por favor, não fique no corredor não. Vem cá pra receber. Você que é dizimista, você que é ofertante. Mesmo que você não tenha dizimado nesse final de semana, mesmo que você não tenha ofertado nesse final de semana, fique aqui pra receber oração. Fique com essa mão assim, ó. Só abaixa um pouquinho só. Fique com a mão assim, ó. Quem vai receber? Pai, eu quero te dar graças por todas essas vidas que têm entendido que o Senhor é o Senhor da vida delas. E por isso elas têm trazido o Senhor para a sua casa, Deus, para investido na sua obra, para manter a sua obra, para investir, para que cresça, para que avance, para que prospere. Por isso, Senhor, nesse coração, nós como igreja, nós os abençoamos. Nós declaramos que eles são benditos. E eu declaro sobre a vida de vocês que vocês vão prosperar ainda mais. Porque vocês são canais desobstruídos da graça do Senhor, do favor do Senhor. Aquilo que passa nas suas mãos, você tem o coração de investir. E por isso eu declaro que o Senhor vai te dar cada vez mais. Cada vez mais, em nome de Jesus, para você investir cada vez mais na obra de Deus. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Você é bendito, você é amado e você é próspero. E aonde você colocar a planta dos seus pés, novos negócios aparecerão, novas oportunidades. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro vocês cada vez mais prósperos, porque vocês são filhos do Deus Altíssimo. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Os irmãos podem retornar. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Irmãos, muito obrigado. Podem descer.
Você está rebelde com o... Você está rebelde com a palavra das ofertas? Está cansado, né?
Esse meu pregador das ofertas, tadinho. Tem alguma coisa ligada aqui, ó. Hã? Lá atrás. Amém, irmãos? Irmãos, depois de pregar 4 palavras esse final de semana, chega no domingo e fala, o que que eu vou pregar? Vou ser sincero com vocês. Mas Deus sempre tem algo para dar pra gente, amém? Quem não me conhece, meu nome é Marcelo, nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Você que está nos visitando, é um prazer. Você que faz tempo que não vem também, é um prazer também te rever. Aleluia. Muito bom que você veio. Fala para o seu irmão do seu lado, é muito bom que você veio. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, Jesus era um... Ah, não, antes de falar, eu quero orar, né? Tem que orar antes. Já até... Feche os seus olhos, fazer uma oração. Repete comigo uma oração, fala assim, Papai do Céu, eu abro o meu coração para receber a Palavra de Deus. Com revelação, para que eu possa aplicá-la na minha vida e experimentar o melhor de Deus, porque eu sei que o Senhor tem para mim a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém. Quantos aqui desejam a boa, perfeita vontade do Senhor? Amém? Então presta atenção. Então, irmãos, como vocês bem sabem, Jesus teve um ministério aqui na terra. Durante 3 anos e meio, ele veio trazer a palavra de Deus, ele veio trazer, mostrando como é que funciona o reino de Deus, trazendo as, procurando resgatar as pessoas. Você lembra, antes de Jesus, ninguém falava Pai, ninguém chamava Deus de Pai, todo mundo chamava Deus do quê? Senhor, Senhor dos exércitos. Ou seja, era uma relação distante de Deus. Antigamente, lá com o tabernáculo de Moisés, como é que era? Você tinha o átrio, você tinha o santo lugar e você tinha o santo dos santos. No átrio era onde as, no máximo onde as pessoas podiam chegar. Qualquer pessoa podia chegar somente até o átrio. E aqui ficavam os sacerdotes, junto com as pessoas. Então isso que nós estamos aqui convivendo era só no átrio. Aí depois tinha o santo lugar, que era só os sacerdotes que ficavam. E depois tinha o santo dos santos, que era um lugar que é onde estava a arca, a presença de Deus. E que uma vez por ano, fala assim para o seu irmão, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia até lá. Então, o relacionamento com a presença de Deus era algo muito distante. E Jesus veio para trazer, para mudar isso. E ele veio o quê? Ele morreu por nós, ficou 3 dias morto, ressuscitou ao 3º dia, e aí depois ele voltou. E ainda continuou ensinando para os discípulos e mostrando para eles o que eles tinham que fazer. Mas o interessante é que Jesus, o tempo todo ele estava o quê? Ensinando, fala, ensinando. E quando Jesus estava ensinando os discípulos, ele estava mostrando aquilo que eles tinham que continuar a fazer, ou seja, continuar aquilo que Jesus estava fazendo, o quê? Trazendo o quê? A reaproximação com Deus, porque as pessoas estavam afastadas de Deus, e Jesus está sempre querendo trazer essa reaproximação, trazer as pessoas de volta. E nisso você vê Jesus fazendo o envio. Primeiro ele enviou os 12, que eu quero ler aqui. Depois ele enviou os 70 discípulos. Ele não só tinha 12, ele tinha os 12 mais próximos. Mas ele tinha mais discípulos, amém? E essas pessoas andavam com ele. E quando ele mandava as pessoas, ele falava a mesma coisa. O que elas tinham que fazer? Que era exatamente aquilo que ele fazia. Que era orar pelos enfermos, curar os enfermos, libertar os cativos e levar as boas novas para as pessoas. Era esse o ministério de Jesus. Jesus ensinava na sinagoga, depois ele liberava a palavra e ia saindo curando as pessoas. E nós fomos chamados para isso também. A questão toda é, como é que eu me enxergo nisso? Quantos estão me acompanhando? Então abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 1. Lucas, capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem ao saírdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Então você vê que os discípulos já estavam já com Jesus e já estavam fazendo curas. Já estava estabelecendo aquilo que Cristo já fazia. Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, fala assim, de dois em dois, para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ou seja, Jesus mandou dois discípulos para cada cidade antes de Jesus chegar. Ou seja, ele mandou os espias, mandou os batedores, eles foram lá antes de Jesus chegar, preparando o caminho. Vai entendendo o que Jesus estava fazendo aqui. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, e eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno? Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Repita comigo: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Então você vê que Jesus pegou os seus discípulos, pegou os 12 e enviou os 12. Depois ele pegou os 70, era um número maior, e mandou de dois em dois. Para quê? Para um cuidar do outro, para um andar junto com o outro, para um falar assim: ó, nós vamos naquela cidade, nós vamos permanecer naquela cidade. A primeira vez que Jesus mandou, enviou os discípulos, o que, que ele fez quando ele enviou os discípulos? Ele só mandou e eles voltaram. Mas no segundo envio, que ele mandou os 70, ele pediu para os 70 fazerem o quê? Permanecerem naquela cidade. E depois Jesus ia, e depois eles voltaram, e eles começaram a falar: olha, aconteceu isso, Jesus, os demônios, né, se submeteram a nós curamos, nós fizemos isso, tudo mais. E aí Jesus falou assim, chamou a atenção daquelas cidades que não queriam ele, que não aceitaram ele. E ele falou assim no final: olha, não fica feliz porque os demônios submeteram, isso aí vai acontecer. A tua maior felicidade é porque o seu nome está arrolado nos céus. Sabe, eu e você precisamos entender o milagre da salvação. Que o que aconteceu para eu e você sermos salvos? A maior obra que já aconteceu nessa terra foi quando o Filho de Deus pisou aqui. E ele pisou, nasceu como criança, como uma criança, um bebê, foi crescendo, viveu entre nós, andou no nosso meio, dormiu conosco. Você imagina as experiências dos discípulos dormindo com Jesus, comendo com Jesus, o próprio Deus comendo com você, almoçando com você, jantando com você, desculpe, indo ao banheiro com você. Jesus ia ao banheiro, não sei se você sabe, ele era, tinha um corpo, e os discípulos viam, e tinham esse relacionamento com ele, um relacionamento vivo, um relacionamento valoroso, um relacionamento verdadeiro, que é exatamente isso que Deus quer. Agora, por que que Jesus fala que a coisa mais importante é a salvação deles? O nome deles está rolado nos céus, porque na eternidade é o que vai valer. Quantos estão me entendendo? E muitas pessoas estão indo para o inferno, e elas não vão ter essa eternidade, elas não vão experimentar disso. Você faz ideia do que é isso? Você já pode experimentar de Jesus aqui nessa terra, e você vai experimentar de Jesus lá. E tem pessoas que estão do seu lado, no seu trabalho, na sua casa, talvez até seja o seu esposo ou a sua esposa, dorme do seu lado, que ele não, se ele não se converter, ele não vai experimentar disso. Ele não vai ter essa experiência. Ele não vai viver com Deus, não vai experimentar Deus aqui na terra e não vai experimentar Deus lá no céu. E nós temos o quê? Uma eternidade toda para isso. Por isso que Jesus se importava em levar o evangelho para outras pessoas. Jesus se importava em cuidar das outras pessoas. Jesus se importava em se apresentar como um Deus para as outras pessoas. Como nós pregamos na palavra, que está lá em João capítulo 4, da mulher samaritana, Jesus foi lá e se apresentou para ela: eu sou o Cristo, eu que estou falando com você, você precisa de mim. Ele estava falando: olha, a sua vida está terrível, sabe por quê? Porque você não anda comigo, você faz tudo sem mim, por isso que a sua vida está desse jeito. Você pensa que a sua vida está feliz, porque você está andando nos valores do mundo, mas a sua vida não está feliz. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E aí ele se apresenta, e toda vez que ele se apresenta, ele fala, quando ele estava falando com, certa vez, ele estava conversando com, oh meu Deus, fugiu o nome dele, que ele falou: importa você nascer de novo. Nicodemos. Obrigado, irmãos. Ele estava falando com Nicodemos, ele fala para ele, o Nicodemos conhecia toda a palavra, conhecia tudo, só que Nicodemos queria conhecer Jesus, e Jesus fala assim para ele: você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim: mas como é que eu vou nascer de novo? Como assim nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe, isso não pode mais acontecer. Ele falou: não, querido, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo da vida de Deus, você precisa experimentar o rio de Deus. Foi aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana: quando você nascer de novo, do seu interior, a água que eu te der, do seu interior vão fluir rios de água viva. Você sabe o que é fluir rios de água viva? É eu e você podemos matar a sede de alguém. Eu e você. Eu e você vamos transbordar de algo que outras pessoas não podem transbordar, não podem. Elas vão tomar uma água, mas ela vai voltar a ter sede. Mas aquilo que nós entregarmos dos rios fluindo de água viva dentro de nós, o que vai acontecer? As pessoas não vão mais ter sede, porque aquela sede vai ser acabada na hora que elas tomarem de Jesus. Por isso que isso é a mensagem mais importante. Não tem coisa mais importante. Vai, se você conhecer alguém que é crente mesmo ou não crente, que está triste, vai ver a vida dele. Está sem Jesus. Pastor, como assim crente sem Jesus? É aquele crente que ele pensa que ele é crente. Por quê? Ele não está vivendo com Jesus. Ele ainda não está experimentando de Jesus. A vida dele, ele é crente, ele um dia abriu a boca, aceitou a Cristo, mas a vida dele está lá assim, sem Jesus, então não está fluindo de rio de água viva, não está fluindo de alegria, não tem nada. Ele tem uma alegria, daqui a pouco, a alegria é passageira. Ele tem uma alegria, ah, daqui a pouco passa. A vida dele é uma montanha russa. Sim ou não, irmãos? Ele tem uma alegria quando ele ganha algo, quando tem algum bem, alguma coisa, um prazer ali, comprou alguma coisa aqui, mas isso é alegria passageira. Mas quando você tem Cristo vivendo mesmo dentro de você, é o tempo todo tem uma alegria. Você se alegra com as pequenas coisas, você se agrada com as pequenas coisas, você agradece a Deus por tudo, você tem uma outra dinâmica de vida. Por quê? Você está vivendo isso. E foi isso que Jesus disse para nós fazermos, para nós levarmos isso para outras pessoas. Não é para sair condenando as pessoas, não é para sair xingando as pessoas, falando que elas são, como é que se diz? Erradas, pecadoras, não, nada disso. É só para apresentar a água viva, que é Jesus Cristo. E o interessante é que ele mandou os 12, depois ele mandou os 70, e agora ele está mandando, querendo mandar quem? Levanta sua mão. Soy yo, fala, soy yo. Nosotros. A questão é, você quer ir? Você quer ir? Você quer ser esse canal de Deus para alguém? Você quer ser essa pessoa que quer chegar e falar assim, olha, eu quero. Eu quero levar a palavra para alguém. Eu quero levar essa mensagem para alguém. Alguém está precisando. Alguém que está pensando em se matar hoje. Vai ouvir isso. E a vida dele não vai ser mais a mesma. Alguém que pensa que a vida dele está ótima, mas não está. Aí eu vou lá, vou falar para ele. Olha, tem algo que eu preciso te contar. O Filho de Deus pisou aqui nessa terra. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Um dia o Filho de Deus pisou aqui no meu coração. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu creio que a sua também não. Isso é conversão. Isso é nascer de novo. É quando você entende que algo mudou dentro de você depois que ele pisou você. Jesus Cristo pisou na terra. A pergunta é, ele pisou no seu coração? Ele está ali? Algo aconteceu depois disso? Algo mudou? Você fala assim, eu não sou mais o mesmo. Algo mudou na minha vida. E isso é a mensagem. A mensagem do Evangelho. E quando você vive essa mensagem, quando você experimenta dessa mensagem, a minha vida e a sua vida nunca mais é a mesma. E aí, quando nós olhamos para aquilo que nós temos que falar para as pessoas, a gente vê o quanto que Deus deseja que essas pessoas sejam salvas. O amor, o que aconteceu naquela cruz, maior amor que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda inimigos dele. E mesmo assim ele morreu por nós. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Sabe, Deus está chamando a igreja para pregar as boas novas. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Deus está fazendo um chamado para nós. Nesse final de semana, nesse jejum, vocês que participaram, vocês que ouviram, vocês experimentaram aquilo que está escrito na palavra de Deus que é para nós. E é chegado o tempo da igreja se levantar e começar a pregar o evangelho. Nós estamos nos últimos dias. Estava saindo de casa e estava olhando, acho que parece que vai ter guerra na África agora. Daqui a pouco vai ter guerra em outro lugar. E a gente não sabe a que momento as coisas vão acontecer, quem vai apertar o botão, quem não vai. A questão toda é, o que eu vou fazer nesse meio tempo? Quantas pessoas eu vou levar para Jesus? Quantas pessoas vão estar com a cabeça louca, precisando de uma palavra de consolo, de amor? A pergunta hoje é, você quer ser essa pessoa? Você quer ser essa pessoa que quer levar o evangelho, quer levar com graça, com vida, com amor? Sabe, eu, durante muito tempo, eu fui uma pessoa que eu falei mais de Jesus do que eu falo hoje. E eu estou querendo voltar a falar mais de Jesus do que eu já falei antes. Sabe por quê? Eu sei que isso alegra o coração do Pai. A palavra do Senhor diz, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. É um elogio para aquelas pessoas que estão fazendo isso. Eu não sei você, mas um dia eu quero estar lá, chegando diante do Senhor, e o Senhor falando assim para mim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vou te dar. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Quero fazer hoje um desafio para vocês hoje. Da mesma forma que Jesus enviou 70, eu quero enviar você. Quero orar por você. Quero declarar sobre a sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa que vai acontecer antes, para te ajudar. Eu queria que você estabelecesse uma dupla. Alguém que vai te ajudar. Alguém que vai te lembrar. Eu não sei quem é, se é seu esposo ou sua esposa. Eu preferia que não fosse. Eu preferia que fosse alguém da célula. Que você vai falar, você vai chamar da sua dupla. Não é dupla de zaga, não. É dupla de ataque. Você vai atacar o inferno com isso. E qual que vai ser o papel dessa sua pessoa que vai estar junto com você? Vocês vão falar uma para a outra. Ei, amiga, você já falou de Jesus hoje para alguém? Ela vai ajudar a te lembrar. Não é para te condenar, fala assim, não é para condenar. Mas é para te lembrar. Lembrar que você é um enviado. Lembrar que você é um missionário onde você está. Amiga, você já orou por aquela pessoa? Amigão, você já orou por aquela pessoa? Você vai mandar uma mensagem para essa pessoa. Eu quero que você esteja orando para falar quem vai ser essa pessoa. A gente não vai escolher hoje aqui. Mas você vai começar a orar por essa pessoa que vai ser a pessoa que vai ficar junto com você. Que ela vai estar junto com você. Mas ela vai ser aquela pessoa que vai te ajudar. Eu, como seu pastor, eu vou começar a te enviar coisas, materiais, para você praticar, para você começar a falar de Jesus, para você experimentar mais Jesus, para te ajudar a ser um missionário. Pastor, missionário não é alguém que vai para algum lugar, não, missionário é aquele que cumpre uma missão. Talvez você cumpra a sua missão lá no escritório onde você trabalha, lá na sua rua, lá na sua vizinhança, lá na sua família. Mas eu e você somos missionários porque nós cumprimos uma missão. Quantos estão me acompanhando? E nós cumprimos essa missão com alegria e voltamos alegres porque o Senhor é conosco. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então eu queria pedir que você ficasse de pé onde você está agora. E eu queria orar por você, para você ser enviado, não distribui ainda não, para você ser enviado. Fala assim: pastor, eu preciso de ousadia, eu preciso de palavras para falar, eu não tenho. Eu quero orar por você, eu entendo você, todos nós precisamos de sabedoria, de estratégia. Se esse é o seu caso, eu quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você, para que você receba disso. Para que você fale do Senhor para outras pessoas. Para que você declare a palavra de Deus. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Para você receber da vida de Deus. Da unção. Pode vir mais para frente. Vem mais para frente.
Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele.
Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Hoje eu ministrei essa palavra, expliquei ela ponto a ponto. E se quiser, está lá no site da nossa igreja, você vai lá e ouve lá, que já está lá pronto para você ouvir. Mas o que eu quero dizer é que Jesus Cristo, toda vez que nós ceiamos, nós estamos lembrando da morte dele. E a morte dele não foi em vão. Ele morreu por nós. Morreu por amor. E da mesma forma, ele deseja que esse amor seja liberado para outras pessoas, para que elas também experimentem do Senhor. Então toda vez que nós estamos ceando, nós estamos comemorando que ele morreu, ele levou na cruz os nossos pecados, ele levou na cruz as nossas iniquidades, e hoje nós temos alegria nisso. Alegria porque ele levou, e ele ressuscitou, e hoje ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele é o nosso advogado, e ele nos protege e nos guarda. Amém? Então essa mensagem é a mensagem que nós levamos para as pessoas. A mensagem de que ele é bom. A bondade do Senhor. Amém? Quero pedir que você pegue o seu copo com suco. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar graças, Deus, por esse copo de suco que representa o sangue do Cordeiro. O sangue que nos lavou, nos remiu. Deus, o sangue que foi vertido naquela cruz. Nós queremos te dar graças, Senhor. Porque através desse sangue hoje, nós somos lavados, nós somos sarados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Da mesma forma, você pega o pedaço de pão. Pai Santo, obrigado por esse pedaço de pão. Esse pedaço de pão representa o corpo do Cordeiro, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi imolado naquela cruz, foi pregado naquela cruz. Mas através desse corpo foi levado todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. Por isso agora nenhuma doença tem autoridade legítima no nosso corpo, porque Jesus Cristo já levou. Agora você abra sua boca agora e ordene agora que toda doença saia do seu corpo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos agora que é caído por terra agora toda a enfermidade, porque Jesus Cristo já levou. Toda iniquidade foi levada, todo pecado foi levado naquela cruz, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós chamamos a existência a cura do Senhor, porque Jesus Cristo é a cura. Todas as nossas enfermidades foram levadas na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós abençoamos os elementos da ceia e nós declaramos que o Senhor é o nosso Senhor, é a nossa vida. Obrigado, Jesus. Amém. Agora você pode ceiar com a pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus. Amém.